Iniciar transmissão. A transmissão a seguir trata de eventos anteriores ao terceiro baile de gala do Clube do Inferno. Se você se encontra em um momento do tempo diferente deste, não me escute. Se você está prestes a ler o terceiro Hellfire Gala da Era de Krakoa, siga em frente. Não falarei diretamente dos eventos conhecidos por vocês que me escutam como Before the Fall ou Antes da Queda. Isso virá no episódio extra depois deste. Por enquanto, em choque, eu só posso parar um momento, olhar para trás e buscar esperança para o futuro por vir. Era uma vez uma terra feliz onde apenas mutantes viviam, sem a necessidade de se adequar aos modos de vida dos humanos. Nesse tempo havia portais especiais, por toda a parte do mundo, que se abririam para os mutantes que quisessem ir para essa terra feliz e por lá ficar. Essa terra feliz era uma ilha chamada Krakoa. Bem-vindos ao Paraíso Mutante, a Utopia X. Meu nome é Henrique e acabei de presenciar os acontecimentos do terceiro baile de gala do Clube de Inferno de Krakoa. Vocês que me escutam estão provavelmente às vésperas desse terceiro baile. É chegada a hora de olhar para trás e perceber a estrada até aqui. Xavier disse basta, chega de morte aos mutantes, e junto de Magneto e, secretamente, Moira MacTaggert, que poucos descobririam, era uma mutante com o poder de reencarnar e resetar a realidade toda vez que o fizesse, Xavier criaria a nação mutante, Krakoa. E com tecnologia desenvolvida na Ilha Mutante, ele daria ao mundo medicina que trataria diversas doenças e estenderia a vida humana. Em troca da medicina krakoana, os países humanos reconheceriam a soberania do país mutante. Mutantes de todo o mundo eram bem-vindos a Krakoa e poderiam se juntar aos seus atravessando os portais krakoanos, também desenvolvido por tecnologia da ilha. Ilha que se comunicava com os arquitetos dessa utopia mutante através do mutante Cifra, sua voz, que tinha ao seu lado o amigo Arlok, e juntos eram vigilantes silenciosos de tudo que se passava ali. Enquanto isso, a X-Force de Fera, liderada por Wolverine, garantiria a segurança de Krakoa. Fera seria ainda mais vigilante do que Cifra, e agiria inescrupulosamente contra as nações que agissem de modo a ameaçar Krakoa. E um conflito entre Fera e Wolverine se desenhava. Até que aconteceria. Wolverine era provavelmente o mais ativo dos mutantes a garantir a segurança do seu novo lar, derramando sangue, seu e de outros, e vivendo diversas vidas e mortes para que Krakoa não caísse. Os capitães de guerra de Krakoa também garantiriam que a ilha resistisse aos ataques daqueles que não poderiam deixar os mutantes viverem felizes para sempre naquela terra feliz. Ciclope foi, primeiro, o primeiro em comando. E depois Bishop e Psylocke. Porque Ciclope e Jean percebiam algo de errado no conselho e decidiriam que Krakoa precisava de X-Men. E assim, os X-Men retornaram, protegendo tanto Krakoa quanto todo o resto do mundo, dando bom exemplo e salvando vidas. Mas eu estou me adiantando. Antes, Krakoa se reencontrou com sua outra metade. No princípio, Krakoa era o cara. Dividido em dois, Krakoa se separou de Arrakuen, uma segunda ilha perdida em outra dimensão. Durante o conflito conhecido por nós como X de Espadas, Apocalipse liderou os mutantes de Krakoa em uma luta contra os demônios de Amen, essa outra dimensão onde Arrakuen se encontrava. Apocalipse enfrentou sua própria esposa, Genesis, para salvá-la do domínio da entidade maligna conhecida como Aniquilação, e resgatou tanto Arrakuen como todos os mutantes Araki, que retornaram à Terra, mas não por muito tempo. No primeiro baile de gala do Clube do Inferno, os mutantes deram um passo além do esperado por todo mundo. Eles terraformaram Marte, levaram Arrakuen, a ilha, até o planeta. Criaram as condições para que se habitasse a antes infértil terra do planeta vermelho, que passaria a se chamar Planeta Arrakuen. Por lá, os mutantes de Arrakuen viveriam, e alguns mutantes de Krakoa passariam a se integrar à cultura Araki. Tempestade seria uma delas. Garantindo lugar no Grande Anel de Arrakuen, ela passaria a liderar, junto com um grupo de mutantes, o planeta que teria forte influência nos jogos de poder do Cosmos Marvel. Krakoa, relembremos esse ponto, também tinha um grupo de mutantes que comandavam a nação, o Conselho Silencioso. Formado por figuras heróicas, antigos vilões dos X-Men e o Diabo em pessoa, Senhor Sinistro. O Conselho Silencioso saberia de Moira ao final dos acontecimentos do evento Inferno. Mística ressuscitaria Cina, prometer em outra vida destruir Moira. E assim ela o fez, e quase a matou. Mas Cifra a salvou no último instante. Moira não resistiria, morreria, como humana, pois Mística usou uma antiga arma de Forge para cancelar o Gene X de Moira. Ela morreria então, humana, pela primeira vez, mas renasceria máquina. e se juntaria a Orcs. Orcs, a organização humana antimutante que se iniciou com Karima Chapandar. Uma Karima, na verdade, vinda, assim como Moira, de outro tempo. Um tempo futuro, quando os mutantes venceram. Krakoa simbolizou desde seu início isso. Vitória mutante. Descobriríamos, por Karima, que essa vitória se concretizaria para além do imaginado e diferente do antecipado por outras vidas de Moira. Krakoa, o sonho de Xavier e Magneto, teria feito isso possível. Teria feito a vitória mutante possível. Teria sido possível. A Orc se fortaleceu com os anos, e entre seus membros mais poderosos, o mais poderoso deles é aquele que simboliza o fim da espécie mutante, Nimrod. E no segundo baile de gala do Clube do Inferno, a conquista, talvez mais importante dos mutantes, passou a ser de conhecimento público. Eles conquistaram a morte. Cinco mutantes unidos garantiam a ressurreição de qualquer mutante cujas memórias estivessem armazenadas na máquina cérebro. Tempos depois, foi possível até ressuscitar mutantes mortos antes de terem suas mentes armazenadas no cérebro através do altar construído no plano astral por Wanda Maximoff, a feiticeira escarlate, que se redimira com o povo mutante. A imortalidade mutante chamaria a atenção de outros imortais, os Eternos, e uma guerra entre Eternos e mutantes devastaria Krakoa, mas principalmente Arrakuun. Uranus e seu arsenal genocida levariam morte aos mutantes Araki, que não aceitavam a ressurreição. A essa altura, Magneto vivia ali, entre os seus, atendendo pelo seu novo nome, Max. Max e Tempestade abdicaram da ressurreição. Magneto foi uma das vítimas de Uranus, que arrancou o coração do mestre do magnetismo de seu peito. Mas ainda assim, Magneto, nosso herói, se pôs de pé e derrotou o genocida eterno, antes de ele mesmo morrer nos braços de Tempestade. Há muito ainda que aconteceu no meio de tudo isso. Os carrascos de Kate Pryde salvavam vidas mutantes onde e quando quer que fosse preciso, literalmente quando quer que fosse preciso. Os jovens mutantes de Krakoa encontraram guias nos novos mutantes de outrora. A X-Factor trabalharia investigando crimes relacionados aos mutantes. Noturno encontraria um caminho de X e então criaria a Legião de X. No Extramundo, a Capitã Britânia, Betsy Braddock, salvaria mutantes e lutaria contra o preconceito que se estendia para além da realidade 616. Antes de Arrakuun, os mutantes já exploravam o espaço na Estação Espada, comandada por Abigail Brand, que se mostraria, sem surpreender ninguém, uma traidora que só agia por interesses próprios e trabalhava para a Orcs ao mesmo tempo que para os mutantes. E os Satânicos? Bem, foi estranho passar a amar essa equipe que trabalhava para o Senhor Sinistro. E falando nele, Sinistro tinha, obviamente, planos sinistros que garantiriam uma vitória, mas não para a raça mutante, uma vitória para si mesmo, é claro. E Sinistro conseguiria botar em prática seu plano mais sinistro de todos: fazer de todos Sinistro. Acompanhamos em viagem ao futuro seus pecados sinistros, mas ao final, alguém venceu antes dele, alguém que não ele, e o impediu de alcançar status de domínio. Uma existência para além do tempo e espaço que Moira tentava alcançar para os mutantes, mas sabia não ser possível enquanto mutantes fossem mutantes. Porque os domínios são a ascensão da Falange, e a Falange não consegue assimilar mutantes por algum motivo. Esse futuro sinistro seria revertido, mas não antes que uma mensagem e uma garrafa alcançasse o Conselho Silencioso, que condenaria Sinistro ao poço, à punição aos mutantes que quebrassem as três únicas leis de Krakoa: não matar humanos, respeitar essa terra sagrada e fazer mais mutantes. Mas este, descobrimos, era apenas um de quatro sinistros, e os outros três ainda estão por aí. A essa altura, os mutantes já haviam passado por muita coisa. Depois de encerrado o conflito com os Eternos, mutantes Eternos e Vingadores tiveram de juntar esforços para enfrentar um deus fabricado a partir do cadáver de um celestial, que quase acabou com toda a vida na Terra. Nos momentos seguintes ao juízo final e aos pecados sinistros, muita coisa deu errado, e uma queda se desenhava. E essa é a estrada até aqui. Eu estou falando com vocês enquanto um nó enforca minha garganta, pois falo com vocês diretamente de Krakoa, logo após o terceiro e aparentemente último Hellfire Gala. Eu não vou falar o que se passou por aqui. Para isso, vou precisar de ajuda. E retornarei em breve com um time de mutantes que me ajudarão a resistir a essa angústia que agora sinto e falar em detalhes sobre tudo o que se passou antes da queda. E do primeiro momento da queda. A queda de uma terra feliz. A queda de um sonho. A queda do X. Mas antes dela, eu quis olhar para trás e buscar esperança, passando pela Aurora de X, atravessando o Reinado e Cina, até esse momento sombrio que só seremos capazes de suportar se nos mantivermos unidos, unidos em resistência. A esperança que busquei é olhar para trás e lembrar das luzes no céu de Krakoa, na vida que há em Arrakuun, no orgulho mutante que sinto e me une a todos vocês que me escutam, pode ser simbolizado em uma só palavra: resista. Resistemos. Meu nome é Henrique e sou correspondente de Utopia X em Krakoa. Nossa Utopia X. Fim de transmissão.